Pois é, gente, estamos aqui começando o nosso encontro de hoje, em que nós, né, levamos aquele papo, quem sabe, né, dá um jeitinho nessa tua cabeça, né, vai melhorando, porque também, né, se não mostram pra gente, não fala, a gente às vezes nem nunca pensa, né, nem nunca vê. Então, boa parte do meu trabalho aqui é mostrar, olha isso, olha aquilo, perceba isso, perceba aquilo, e a gente vai ficando esperto e vai encontrando o nosso meio, né, de melhorar, o nosso meio de transformar nossas forças espirituais, né, em algo mais produtivo para nós. Mas, hoje, eu estou com um amigo aqui do lado, que é uma pessoa que tem entrado na minha vida há pouco tempo e que tem uma força assim, muito grande, um conhecimento e uma experiência de vidas passadas muito grandes, que é o Visconde Mauá. Mauá, ele foi um grande empresário do Império, todo mundo sabe, foi o primeiro grande, né, empresário. E ele tem um grupo maravilhoso, né, no plano espiritual, e de homens extraordinários que resolveu se encaixar aqui em mim recentemente, na expectativa de criar uma mentalidade, de trazer ideias. Ele trabalha muito com a prosperidade. E é o que mais nós precisamos, né, gente? Quem de nós não quer sacar como é que é essa coisa de prosperar, né? E prosperidade é um assunto muito grande, né? Não é só a prosperidade financeira, profissional, é a realização também na vida, é a parte emocional, é a parte, enfim, da nossa vida em geral. Essas leis do progresso, essas leis da criação, e como é que funcionam esses mecanismos. Então, quem de nós que estamos aqui no nosso dia a dia não tem interesse de saber? Todo mundo tem, todo mundo precisa. E eles têm uma equipe extraordinária, né? E eu vou deixar vocês com ele para vocês conhecerem e conversar com vocês. Salve, salve! Estamos chegando. E é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês. Poder manifestar as minhas ideias, os meus anseios, na expectativa de criar, junto com vocês, uma força produtiva, uma força realizadora. Eu gostaria de iniciar com um pensamento que marcou muito a minha vida e a compreensão do processo da vida. Todo sucesso é espiritualidade. A espiritualidade é exatamente a capacidade de usarmos os poderes do nosso espírito. A pessoa não precisa ter uma religião para ser espiritual. Aliás, muitos homens e mulheres de sucesso conseguem o sucesso sem perceber que estão usando os seus poderes espirituais. Não há sucesso em área nenhuma que não seja a utilização dos seus poderes espirituais. E é preciso que todos nós despertemos para a existência desse centro de forças extraordinário que está dentro de você. Normalmente, é nosso eu menor, nosso eu envolvido com as crenças do nosso meio ambiente, da nossa educação, da nossa sociedade, se prendem numa visão de mundo que impossibilita a expressão legítima do teu espírito. Você, dentro desta fonte extraordinária que te mantém, que te origina, que se manifesta na sua forma física, mental, em toda a sua constituição, são poderes extraordinários. Algumas vezes, em alguns instantes, você já experimentou a manifestação mais consciente e ampla do seu espírito. Isso é sempre nos momentos em que você se vê tomado por uma sensação de poder, fala, se expressa com brilhantismo, com humor extraordinário, com um conhecimento que te assusta depois que você sai. Então, neste momento, nós dizemos que você está inspirado, que você está intuído, que você está num estado especial de consciência. E somos brilhantes nesses momentos. E tudo aquilo que é feito nessa atmosfera flui magicamente em nossa vida. Conseguimos orientar pessoas, curar outras, desenvolver um trabalho extraordinário, impressionar com nosso desempenho. Depois, por forças e pressões interiores da sua mente inferior, mal educada, voltamos àquela ideia, porque nos habituamos a estar no eu menor, a nos achar imperfeitos, a pensar que só podemos fazer aquilo que aprendemos, sem perceber que em nosso espírito existe uma fonte infindável de recursos que independem da aprendizagem desta vida sua, mas que traz consigo não só a experiência de muitas vidas, como o contato com a inteligência cósmica, e que naquele momento que as suas portas se abriram e que ele se manifesta com vigor e força, ele mostra todas essas qualidades. E eu tenho certeza que você está me entendendo, porque você está procurando na sua vida esses momentos e está encontrando. E de se admirar com esses momentos. E até deveria se perguntar, por que não é sempre? Se eu estivesse sempre no Espírito, na atuação do Espírito, que pessoa maravilhosa eu seria? Como fluiria a minha vida extraordinariamente? No entanto, prisioneiro ainda de crenças que exercem uma pressão sobre você. Lembre-se que você foi criado dentro das limitações de conceitos muito estreitos, de que você era imperfeito, de que você tinha defeitos, de que você tinha uma série de problemas, e você foi assimilando aquilo que o mundo menor te transmitiu, apenas deixando alguns momentos para que, excepcionalmente, você pudesse fluir muito mais próximo, muito mais conectado com o seu espírito. Há pessoas que vivem muito mais no espírito, por isso a vida delas se desenvolve extraordinariamente, seja nos negócios, seja na profissão, seja na vida afetiva. As coisas acontecem magicamente, promovendo a abundância e a prosperidade. É o espírito, sim. É o espírito que cria tudo e mora em nós. É preciso percebê-lo. É preciso diferenciar entre tudo isso que você pensa e as crenças desse mecanismo menor para mergulhar nas crenças maiores. Fazer espaço, criar condições mentais para prosperar é começar a abraçar as ideias espirituais da abundância. Você, que está aí, disposto a trabalhar, disposto a seguir em frente, disposto a resolver e multiplicar a sua vida, saiba que tudo isso já está dentro de você. Você é uma criatura perfeita. Você é uma criatura poderosa. Dentro de você, os potenciais do amanhã, a capacidade de regenerar e transformar as situações da realidade, o poder extraordinário de criar abundância que não só jorre na sua vida, mas que afete a vida dos outros também. Você é uma fonte de recursos infindáveis. Você é um canal da criação para criar e recriar. A natureza universal não cansa de se transformar, de criar fontes de valores extraordinárias em todas as coisas. É preciso que estejamos conectados com essas forças para que elas se manifestem na nossa experiência, na nossa existência e das pessoas que estão em volta de nós. Para isso é preciso transformar as suas ideias. Para isso é preciso começar a entender que tudo isso já mora em você, já existe em você, que a sua mente mente. Que a sua mente não fala a verdade sobre a realidade da vida. Tudo isso que você enxerga na sua perspectiva de amanhã pode ser absurdamente fantasioso, mesquinho, doloroso, dramático, possuído por ideias que acanham o seu desenvolvimento, impedindo não só o seu progresso, mas como o progresso de todos aqueles que tocam a sua vida. Quando você melhora o seu ambiente, você melhora a sua cidade, você melhora o seu país. Você toca a todos de uma certa forma, e quando a manifestação da sua produção é grandiosa, então você toca outros países e até o mundo. Nós podemos. Nós podemos, mas nunca nos pensamos que nós podemos. Eu gostaria de despertá-lo, se possível, de chamar a atenção, de criar dentro de você uma divisão. Aquilo que você acreditou no passado e o que você pode acreditar e se transformar doravante. É um caminho, mas um caminho que vale a pena ser trilhado. Porque dentro de você o Espírito manifesta no fundo, bem no fundo, porque a mente fica na frente, lá no fundo do seu peito estão os anseios. Manifestações profundas do seu espírito no objetivo que quer atingir. E ele é que é a raiz saudável do sonho. Sonhar é fundamental. Sonhar com o fundo do nosso coração, do nosso ser, expressa o caminho que queremos fazer e onde chegaremos. Sem meta, não temos rumo. Sem rumo, não temos caminho. Sem caminho, estagnamos, parados na frustração e no sofrimento. Tudo caminha no universo. Lembremos que a Terra caminha com o Sol e o Sol caminha com a galáxia caminha no mecanismo extraordinário do universo. Tudo está caminhando física e interiormente. Tudo está caminhando e você? Para onde está caminhando? Você tem uma visão de sonho? Você tem um objetivo? Você sentiu para onde você quer estar? Você sentiu que aquilo vem de dentro de você e não das suas meras fantasias frustradas e tacanha, copiando a vida dos outros? Todo o teu sucesso será só você que fará. De uma forma que só você vai experienciar, em coisas que só você poderá fazer. Não há outro igual a você. Por isso, em nossas frustrações, manifestamos os desejos disso e daquilo, de pequenas coisas da vida, e que queremos estar com a vida que vemos que outras pessoas têm. Mas a tua realização, o teu sucesso como ser humano, está dentro do fundo de você. E eu lhe pergunto, o que é que você quer ser? Qual é a sua perspectiva espiritual para o amanhã? Aonde você quer chegar? Aonde o seu espírito projeta um caminho? Que você, ao estar no fluxo do seu espírito, vai atingi-lo com graciosidade, com relativa facilidade. E com uma força que só o Espírito tem. Com uma certeza e uma segurança extraordinária. Caminhar é do Espírito. Primeiro precisamos largar a nossa mente carregada de experiências frustrantes. Será que você consegue perceber que tudo isso só está na sua cabeça? Será que você consegue penetrar mais lá dentro do seu peito, desvencilhando das pressões mentais, do ambiente psicológico que você criou, e entrando dentro do mundo espiritual? O mundo espiritual reside em você, ou você reside nele, de tal forma que ali somos livres, somos entusiasmados, somos cheios de motivação e anseios para seguir um determinado caminho. Queremos o belo. Queremos o bonito, queremos o extraordinário, queremos o espetáculo, queremos o brilho, queremos ver a multiplicação de nosso trabalho, queremos pintar um universo melhor do que esse que existe agora em nossa realidade. O nosso espírito é a grandeza divina, é a luxúria, é a abundância, é a beleza, é a sabedoria nos seus aspectos mais profundos, em que a sua pobre mente não consegue alcançar. Mas, mesmo que você ainda não alcance, não significa que o espírito ativo, presente, respeitado, apoiado por você, não se manifeste dentro de você. Vai por ali, fique calmo, que isso é certeza. E ele vai, cria a situação e a situação vem na sua mão. Magicamente. Porque quando você estava fazendo o que o seu espírito queria, apareceu tudo. Tudo veio para a sua mão. Tudo aconteceu numa magia da perfeição, mostrando esse nível da vida. É preciso procurá-lo. Ele não vem fácil para você, porque você está preso nas ideias mesquinhas e tacanhas da sua mente, da sua família, do ambiente de amizade com que você se identificou. Para essas pessoas, a vida é difícil, a vida é dura. Ele terá que sozinho enfrentar tudo, sem pensar que dentro dele existem essas forças extraordinárias que têm apoiado e apoia em tudo que você faz na vida. E que, de repente, você se desvia com crenças tão negativas que o espírito não pode agir com sua força extraordinária, porque o espírito precisa agir através de você. Ele não vai se dirigir através dos outros. Só quando ele passa por você, ele atinge os outros, mesmo que isso aconteça, do seu ponto de vista, na inconsciência. Viaja nos caminhos do universo inconsciente, afetando o mundo e pessoas, e transformando situação, criando o clima ideal das correntes benéficas a serviço do teu propósito. Mas qual é o teu propósito? Você sonha? Ou com o que você sonha? Com sonhos compensatórios da sua frustração, esses não são do espírito. Não, eu gostaria de ter um amor porque você não se ama. Isso não é do espírito. Ah, eu gostaria de ter porque eu quero mostrar que sou, quero me afirmar. Isso não é do espírito. O espírito se manifesta independente do que foi, independente do que você crê. Ele, quando se manifesta nos anseios, coloca exatamente a cena em sua mente que ele vai viver hoje ou amanhã. Esse é o sonho. É a perspectiva da sabedoria interior que aponta onde está, aonde está a sua felicidade, que você não sabe. Você não sabe, embora fantasie. E isso não é sonhar, isso é delirar. O sonho interior com o qual todos aqueles que têm sucesso abraçam é aquele que o espírito projeta. E fiel a esse sentimento, as pessoas seguem. Porque estando fiel a esses sentimentos que o espírito te coloca, é que o caminho é tecido pelo espírito, passo a passo, para a sua concretização. Seja você espiritualista ou não, seja você religioso ou não. Aliás, às vezes a religião atrapalha mais do que facilita, devido a conceitos mesquinhos que algumas pessoas desenvolvem. O importante é sentir-se na abundância da natureza, na abundância do fluxo da vida nesse exato instante. Está passando aqui este fluxo extraordinário. está passando agora. E eu pediria a você que se abrisse. Se abra. Abandone a vida que você pensa que viveu. Abandone o que você pensa que você é. Abandone o que você pensa que este mundo é. Essas imagens mesquinhas que você criou. Você é capaz disso? Você é capaz disso? É sim. É sim, se você sentir do fundo aquele teu desejo extraordinário de uma vida bonita, de uma vida realizadora, de uma vida cheia de progresso. Vamos, tira o muro. Tira o muro que você construiu. Tira o muro da sua frente. Tira o muro da sua fronte, dos seus olhos. Respire com o Espírito. Tudo é possível. Você simplesmente pode tudo. Embora tudo não seja o que o seu Espírito quer. Mas o Espírito pode tudo. Não há impossível. Você, nesse exato instante, pode ser inspirado ao seguir um caminho pelo seu Espírito de uma profissão que você vai criar e ainda não existe no mercado. De condições que você vai criar, que ainda não existe, entre a sociedade. Então, é preciso sentir lá dentro, não ter dúvidas daquele sentimento especial. Eu sou especial. Eu tenho sentimentos de fazer algo especial. Isso já é o Espírito. Já é o Espírito. De fazer algo por esse caminho extraordinário. Já é o Espírito. Como vocês dizem aí na Terra, de arrasar com essa coisa. E aquilo brota, e brota as ideias, e brota as circunstâncias igualmente. E você chega. Cremos que temos que exercitar. Temos que exercitar, temos que fazer uma limpeza em nossas crenças. Temos que duvidar de nossa mente. Temos que desacatar a nossa mente. Acatar o que você pensa, o que é você. Não, eu não sou isso. Eu não sou lá dentro, verdadeiramente, esta pessoa que me fiz. Nem vim para a vida que essas ideias tacanhas construíram. Eu vim para coisa melhor. E sentir esse sentimento que brota no fundo do seu ser. Aí sim, você estará impulsionado pelo seu Espírito. Porque qualquer sucesso é espiritualidade.
Gasparetto Play, seu portal de estudos sobre espiritualidade e desenvolvimento humano. Descubra as leis universais e a evolução pessoal através de cursos e palestras em áudio e vídeo. Acesse agora e comece sua jornada de autoconhecimento. Acesse gasparettoplay.com.br.
Pois é, né, gente? É uma bomba, né? Tem uma energia, uma aura incrível, uma coisa extraordinária. Olha, gente, daqui a pouco eu vou atender telefone, tá? Bom, vamos lá. Vamos agitar aqui um papo legal para ver qual é que é o assunto, tá? Alô?
Alô, Gasparetto.
Quem fala?
É Maria Helena.
Opa, fala Maria Helena, o que é que você manda?
Assim, dentro de mim, dentro da minha cabeça, existe muita cobrança, muita cobrança. Isso está interferindo até nos meus sonhos, até quando eu vou dormir.
Cacilda.
Essa cobrança continua. Eu queria saber como que eu faço.
Louquinha, louquinha, né? É. Pra que cobrança?
Ah, cobrança de mãe, marido,
uhum.
E filho.
Tá. Você sabe que cobrança é um mecanismo de autoafirmação. Você quer ser a lindona no mundo, quer se bancar no mundo fazendo esses personagens. Aí você tem que, como não é tua natureza, você tem que ficar cobrando para você ser esses personagens que você achou que tinha que ser, para ser a lindona, para mostrar para o mundo que você é válida, que você é maravilhosa. Não é?
Uhum.
Uhum, né? Uhum. Agora perceba como isso está tudo errado. Quanto mais você faz essas coisas, mais desvalorizada você se faz. Mais os outros te tratam mal, muito mal.
É verdade.
Mas
é verdade.
Mal mesmo, já levou cada uma na orelha?
Já.
Uhul, que tá aí sangrando.
Tá, muitas.
Então não atingiu o objetivo que você queria. Minha filha, é assim que funciona. É o contrário do que você está fazendo. Todo mundo está me ouvindo? Então, é o contrário do que vocês estão fazendo. Como é que funciona? Eu me afirmo em mim. Eu não me afirmo para vocês. Eu não tenho que explicar, não tenho que ser, não tenho que nada. Eu sou o que sou. É em mim que eu reconheço. É em mim que eu aprovo. É em mim que eu aceito as minhas diferenças. Que eu me apoio. Que eu me sustento. É em mim que eu sou absolutamente verdadeiro, absolutamente sincero. É em mim que eu me afirmo. Eu não tenho que me afirmar. Quando eu me afirmo em mim, eu me ponho em mim, eu me sinto positivo, a minha energia positiva sai e vai para o mundo. E as pessoas, a vida, tudo responde a essa coisa boa que está em mim, porque eu sou ótimo. Eu digo para você, e digo para qualquer um. Eu, Gasparito, para mim, eu sou um cara incrível, ótimo. Não que outros não sejam, as pessoas é que não estão aí se considerando, mas eu me considero. Por quê? Porque eu vivo para mim, eu não vivo para você. Eu não tenho que ser bonitinho para você, fazer gracinha. Eu não estou te respondendo essa pergunta para você ser feliz, não me interessa a sua felicidade. Eu estou respondendo porque eu gosto de falar. É minha felicidade. Gostar de fazer o que eu gosto. Está centrado em mim. Não está centrado em vocês. Ah, o Gasparita bacana vai lá ajudar as pessoas. Não estou ajudando as pessoas porque eu quero ver elas felizes. Eu estou fazendo esse trabalho porque eu me sinto feliz de fazer isso daqui. Pronto, minha alma gosta de ensinar, de falar. E fico feliz, claro, se a pessoa resolve, eu fico feliz, não feliz por ela simplesmente, mas sentir que eu, o que eu fiz, deu certo. Ah, aí eu fico feliz mesmo. Não é gostoso a gente ver o que a gente fez, deu certo.
Uhum.
Então, isso é eu. Eu não faço tipinho. Eu estou fazendo aquilo que o meu espírito, que o meu ser quer e gosta e dá prazer e que é a minha. Isso é modéstia, querida. Volta para você. Volta. Hein? Você está me ouvindo?
Tô.
Volta para você. Tira as pessoas daí de dentro. Tira. Tem muita gente aí dentro.
Tem. Tem bastante.
Esse espaço é seu. Você vai para viver a sua vida, pô. Não a vida dos outros. Quando é que você vai ter direito para você? Você que está fazendo isso, os outros não tem nada com isso não, viu?
Uhum.
Vamos, põe os outros para fora. Você em primeiro lugar, fala.
Eu em primeiro lugar, sempre.
Sente, sente isso. Uhum. Sente. Desvazia, desvazia a vontade do outro, a necessidade do outro, que do outro, do outro. Que outro, nada, aqui dentro é eu. O outro está lá fora. A gente tem uma relação. Mas você lá e eu aqui, né, gente? Olha quanta gente que tá aí dentro. Sobrou nem espaço pra você. Porque a filha, porque a esposa, porque não sei o quê, porque não sei o que lá mais. Que isso?
Verdade.
É, o cara, é esse que não pode, é aquele que não sei o quê, que não pode. Então, pô, você estragou sua reencarnação? Estragou, jogou fora a sua vida. Você acha que isso pode dar certo? Não pode, pra ninguém. Nem para você, nem para ninguém que faça isso. Mas a maioria das pessoas entram nessa. Criado para viver pro outro. Põe o outro aqui dentro. Cata tudo e se arrebenta. E você não chega a nada porque você não assume você, não tem seu espaço, não é uma pessoa. Entendeu? Você é um saco de carregar os outros. Você não é uma pessoa. Cadê a pessoa? Cadê?
Morreu já.
Mas, pois é! Vê como as pessoas podem estar mortas em vida?
É.
Então você repensa, querida. Repensa mesmo. Se liberta disso. Eu tenho certeza que você pode. Comece a se dar o que é teu. Pelo amor de Deus, o que é teu? Fica com a paz, tá bom?
Tá bom. Obrigada, Gasparito.
Bom, falei pra ela, mas acho que falei pra São Paulo todo, né? Pelo amor de Deus, hein, gente? Não me começa a ligar esse telefone aqui... Entendeu? Com babaquice. Então falei já, hein? Falei. Vê se você aprende. Olha pra você, tem muita gente aí dentro de você que você pegou. Você pega as pessoas. Você puxa pra dentro, depois fala que é perseguida. Quantas pessoas estão aqui dentro de nós, tudo que elas fazem nos machuca. Tem muita gente aí. Tem muita gente aí. Olha pra você. Vamos lá, Cléo. Tem muita gente. Você pega, pega, pega. Porque fala que é mediunidade. Ah, vá, 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 vá. Vamos? As pessoas. Vou dizer uma coisa escandalosa. As pessoas estão dentro delas. E você é metida. Você não é boa. Você é metida. Ah, a pessoa falou, aí eu respondi, e assim que as pessoas estão aqui dentro, elas falam e você se afeta inteira? Ué, que isso? Você se toca, se afeta, responde? Quer dizer que as pessoas estão aqui dentro? As pessoas não estão lá, porque se a pessoa está lá, você vê que você nem liga, ah... Mas você pega e enfia as pessoas aqui dentro. Aí não sobra espaço para você, né? E as pessoas vivem se perdendo nas outras. Eu faço muito lá no Meta Center. A gente faz muita captação de pedaços de alma. Que a pessoa, às vezes, não só perdeu num trauma, mas que ela projeta. Por exemplo, aquela que se apaixonou por uma pessoa, jogou o coração dela. O relacionamento foi embora, o cara foi embora e ela nunca mais conseguiu gostar. Nunca conseguiu amar. O coração ficou com a pessoa, você acredita? Aí você vai lá e pega aquilo de volta. Pega, porque você se deu pros outros. Que isso? Teu sentimento tem que estar em você, não nos outros. Aí a pessoa, quando pega aquilo de volta, não quer a pessoa, ela quer o que ela enfiou lá. Ela puxa aquele negócio de volta. Gente, ela muda. Ela começa a gostar das coisas. Você entendeu? Ela começa a voltar a ter o sentimento. A gente perde muita coisa nos outros. Ou a gente põe os outros aqui na gente, quando você põe os outros aqui dentro, a necessidade dos outros, o sentimento dos outros, a coisa dos outros, os outros, os outros, os outros, os outros, os outros com Z. Os outros, os outros, entendeu? Pedaços seus vão para os outros, hein? Tua sorte, tua prosperidade. Quanto eu vi isso? Quanto eu ouvi isso? Por que que de repente, aí eu vou pesquisar com a pessoa, por que que de repente ela começou a entrar numa situação ruim? Então eu vou pesquisar com ela. Aí no meio do caminho, o que eu encontro? O relacionamento é uma coisa que a pessoa se deu. E a pessoa levou para a prosperidade dela. E a pessoa pensa ridículo, pensa coisa de doido, mas acontece. Tanto que no trabalho que eu faço com ela, faço ela recuperar o peso de volta. Pronto, ela volta a prosperar. Juro por Deus. Por isso que lá no MetaCentro eu tenho... Eu não posso ficar fazendo isso com todo mundo que eu procuro. Eu trabalho com milhares de pessoas. Mas eu tenho os meus terapeutas que eu formo, que eu dou supervisão, que aí eu acompanho, enfim, né? Que são trabalhando dentro da minha linha, que são treinados para fazer isso. Porque isso é demais, gente. Isso é demais. Lá no MetaCentro é que a gente faz. Por quê? Porque não, né, que é uma unidade de auxílio, né, de terapia espiritual. Porque faz muita gente, e muita gente, às vezes, eu não consigo trabalhar, né? Então, eu tenho com quem caminhar. Mas, de qualquer maneira, o fenômeno é real. De tanto quanto a gente se está fora da gente, tudo é os outros. Se a gente se põe nos outros, fica esperando que a pessoa te compreenda. Pô, você projetou tua compreensão nos outros, caramba? Não, quem tem que compreender é você. Pega de volta. Eu é que tenho que me entender, porque eu estou me sentindo, eu estou me sabendo. Eu não estou te sabendo aí dentro. Como é que eu posso te entender? Hein, Miriam? Não posso, eu não estou aí dentro. Você que está vendo teus motivos, tuas coisas, dificuldades, facilidades, seus sentimentos, suas coisas, você que pode saber. Agora, os outros que têm que te entender, os outros é que têm que te aceitar, pô, mas para que me interessa você? Minha vida vai muito bem sem você. Você não, agora você não, você tem que se aceitar. Pega a tua aceitação de volta, não é os outros, não sou eu. Opa, eu fui feita para mim, não é? Fui feita para mim. Não dá, você se perde inteiro. Partes suas vão para os outros, os outros invadem aqui dentro, aí a energia... Se você é sensível como médium... Ah, vai sofrer, mas vai levar tanta porrada. até aprender que é isso. Eu mesmo levei, por isso que eu estou falando. Não pense não que todo o espiritismo, todo o conhecimento, todos os guias extraordinários, que eu não levei a minha. Claro que levei, claro que vi, a Balbiol levou. É da lei, é natural, você que sabe. Entendeu? As pessoas pensam que guia é babá. Não é babá, não. Nem guarda-costa contratado, entende? Não é bodyguard. Nem jeito nenhum. Você está aí pelo seu risco. A ajuda é como vocês. A gente se ajuda aqui também. A gente tem amizade e tudo mais. Mas não é assim. A ajuda é legal. Mestres é importante. Opa! É legal porque nos inspira. Mas o trabalho é da gente, né? Tem mais alguém aí? Então vamos lá. Alô?
Alô.
Quem fala?
Sheila.
Ô, Sheila, o que é que você manda?
É prazer falar com você.
Prazer é meu.
Então, eu queria só uma opinião, uma ajuda, não sei se você vai poder me ajudar.
Ah.
É, eu tô separando e o meu esposo, ele é muito dramático. Ele faz um drama, ele chora o tempo inteiro, fala que quando ele morrer ele vai estar olhando por mim. E sabe, às vezes eu fico de
Ai, parece que eu tô vendo a cena, gente. Desculpe dar risada.
Mas é verdade, ele faz um drama que só.
Quando eu morrer.
Fala que não vai ao mesmo tempo, depois ele joga praga em mim, fala que eu vou uma pessoa que não vai me amar, que nem ele me ama.
Isso,
e já fala que eu não vou ser bem sucedida, que eu não vou encontrar ninguém.
Nossa, e por que você quer largar dele?
Oi?
Por que você quer largar do relacionamento?
Por o jeito dele.
Que
ele
jeito?
É agressivo com palavras.
Quando
a gente tá bem, ele trata a gente, quando a gente tá num relacionamento assim, bem. Você vai fazer uma pergunta pra ele, vem com sete pedras. Você vai sentar pra conversar, ele se explode, se estoura. É um cara totalmente agressivo com palavras, não tem paciência com as crianças, que nós temos duas filhas. Não tem paciência com as meninas, não tem paciência pra conversar. Elas quiserem mostrar tudo bem, ele se estoura. E sabe?
Ele é dramático mesmo, você falou bem certo. Isso é a síndrome do dramático, né?
É.
Impulsivo, dramático, irracional. Babaca, só fala bobagem.
Só.
E parece que não tem aquele juízo, né? Aquele bom senso.
Verdade.
Né? Aquela calma e aquele bom senso. É muito infantil, foi muito mimado pela mãe.
Também.
É, só pode ser mãe que fez isso, só pode ser.
E tinha que ser uma mulher. Ele reclama tinha muito. Então, quando a gente tá bem, ele reclama, vai ajudar a pagar as contas. Ele não quer ajudar, ele é um cara ignorante, quando vai dar o dinheiro pra pagar as contas, ele grita, ele xinga, ah, tamo aí pra pagar essas contas. Poxa, eu também trabalho pra ajudar ele. O meu salário é pra casa.
Ah, entendi.
Então eu acho
entendi.
Assim, que ele deveria colaborar comigo, quando chegar no tempo, eu não tenho amor.
É tão horrível ver com uma pessoa assim que não tem harmonia, né?
Não, ele não tem harmonia, não consegue passar. Às vezes eu tenho dia que eu tô tão inspirada,
é a pessoa
eu levanto,
desequilibrada.
Eu sou uma pessoa que adora coisas místicas, adoro acender incenso, adoro acender vela, gosto...
Sabe, não, mas até essas diferenças, até essas diferenças é normal entre casais que preferem coisas diferentes. Mas entre si tem uma jogada legal, né? Uma jogada para levar a vida mais calma, uma parceria, né? É fundamental, afinal de contas, estão criando filho, precisa ter uma parceria, né?
Verdade.
Isso
então,
que é
só que
ruim,
nosso relacionamento
né?
Já não tá combinando mais. Por quê? Porque a gente se encontra no corredor da cozinha, já briga.
E aí?
Se ele chega, nós já quebra o pau. Todo dia nós brigamos. Eu não aguento mais. Então,
ah, isso é terrível, né? Porque vai acabando e as crianças no meio disso.
Então,
é horrível, né?
Elas veem isso, elas ficam com a mão na cabeça.
Não, as crianças já crescem toda pirada, né? Porque passar isso não é legal.
Então, aí eu falei, ele perguntou pra mim ontem.
Às vezes a paz é separar mesmo. Para o lar ficar melhor para as crianças, não é isso?
É verdade.
E para você, porque é difícil criar crianças sem um pouco de paz.
Tá,
gente, que isso? Já é um trabalho complexo, você já trabalha fora e tem que orientar as crianças, criar e tal. Poxa, é. Tudo bem, querida. E aí, como é que você está?
Então,
que
mas
que
aí
vai fazer?
Ele falou para mim assim, você me ama? Eu fui sincera com ele, é melhor do que eu ficar mentindo para ele, enganando ele.
Claro, você falou que não.
Falei que não.
Claro.
Eu não te amo mais.
Não.
Não é mais aquela vida do começo. A gente tá 8 anos junto. Nos começos foi a mil maravilha. Aí ele foi mostrando uns tempos, a minha sogra é insuportável, briga comigo, grita no quintal, fala que ela é dona da casa porque eu moro no quintal dela. Eu vou mudar pro apartamento esse mês.
Tá desgraçada.
Sabe, é uma coisa assim que me deixa no estresse, senhora.
Gente, meu Deus.
Ela grita no quintal, você mora no que é meu, você mora de favor.
E aí, o que você vai fazer? Qual é o próximo passo?
A casa é minha.
Aí, muito bem, o que é que você precisa?
Perdão, não escutei.
O que é que você precisa?
Eu preciso de uma orientação, o senhor pode falar pra mim.
Eu orientar? Eu não sei, eu não tô dentro de você. O que é que você quer fazer?
Ai, olha, por mim eu sumia hoje mesmo de lá.
Então, eu sei que sabe, né, como você vai fazer isso, né? Pois é, eu não sei, eu não estou aqui para decidir na sua vida. Não tem orientação, querida, não tem. É tua vida, você está sozinha.
É verdade.
E é você que tem que dar conta. Eu tenho certeza que você vai dar. Você é um mulherão forte.
É verdade.
Né? Safadona. Ih, vai que vai, né? Tá bom?
Tá bom.
Tá, um abraço.
Obrigada, viu?
Tá. E aí você vai vendo, né, como é que é a coisa, né? As pessoas, elas não se apoiam, né? Eu gostaria de apoiar, mas eu não tenho apoio pra dar pra ela, gente. Eu não tenho pra dar pra ninguém. Eu tenho só pra mim. Porque eu só posso me apoiar, porque eu só tenho certeza de mim. Eu não tenho certeza. O que é o outro é tão diferente de mim, né, gente? Como é que eu posso dizer, ah, isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo? Como é que vai dar palpite na vida dos outros? Ah, eu não me meto, não. Eu não. Mas como a pessoa põe a gente dentro, né? Gasparetto é meu orientador, quer dizer, está projetado em mim a orientação dela. E eu, você vê a minha conversa como foi de terapeuta. Ah, não sei, o que é que você quer? Vai lá dentro, veja, você é fortuna. Vai escolhendo, quer dizer, o orientador está dentro da pessoa, do que ela vai fazer com a realidade dela, que eu nem sei, porque eu não estou vivendo a realidade dela. Eu não estou. Então eu não posso orientar. É a pessoa que tem que voltar a ter confiança na recuperar, porque está indo na mão de todo mundo. Então, você, quando a pessoa fala assim como ela falou, eu sei que ela vai fazer, mas ela perdeu para alguém a orientação dela, o senso de orientação virou outra coisa. Não sei se foi com a mãe, com o pai, não sei, ela perdeu. Então, hoje ela não se orienta. E como ela não se orienta, ela vai pedir para o outro orientar ela. Mas, na verdade, todos nós somos dotados de um senso de orientação. O que é que eu quero, o que é que é melhor para mim, não é, gente? Ô, você também não tem? Ah, não, olha para mim, Cléo, você não tem? Tem? Tá aqui dentro, claro, você não pede para ninguém? Você vai lá e... Não, o que eu quero, como eu faço, não sei o quê, e toca em frente? É isso, Miriam? Miriam tem, né? Vou, pá, entendeu? Então, claro, tá em você, né? E não no outro, que a gente pode até trocar uma ideia, mas no fundo é você que tem que se orientar. Que isso? Onde é que seu espírito quer ir? O que é que você quer? Pra onde você vai? Quem vai bancar é você, não é? Então, tá falado. Gente, como a gente se perde, né, nos outros, meu Deus, perde na gente, perde pedal, perde. Ô, Deus, eu tenho que falar tanta coisa aqui ainda pra você, ainda bem que toda semana eu tô aqui, né, levando esse papo com você, meus amigos também. Gostei dele, veio fazer uma parte do programa, é legal, porque traz uma coisa, ponto de vista legal, né, pra gente. Bom, então, vamos parar por aqui, vou deixar você com você, vai lá, hein, fica atento com você, tá, melhorando essa cabeça, e na semana que vem, eu tô de volta, tchau.